Estamos no ar para mais um Bit Podcast, o seu podcast de Growth Marketing e de negócios. Hoje temos uma presença encantadora, eu estou com o Joel da Sudeste. Seja bem-vindo, Joel, muito obrigado pela presença.
Opa, prazer é nosso estar aí, ser um cara que a gente conhece há um tempão aí. Fez um trabalho legal lá, a gente está contente com o dia a dia aí que iniciou nesse ano, né? Então a gente, estamos aí.
Boa. A gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é: quem é o Joel na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Queirão, Joel. É um cara feliz pra caceta. Sou um cara realizado e no início não sonhava tanto, então isso aí foi fácil. Eu cumpri minhas metas desde que, graças a Deus, fez uma base certa e um trabalho dia a dia com o pé no chão e tal. Então as coisas deu muito certo e a gente tá lutando agora com outras situações aí, que agora tem as crianças, aí vem outros sonhos, né? Uhum. Então a gente tá nessa luta. Ah, cara, eu nasci em Santo André, né? Vim pra Indaiatuba com 4 para 5 anos. Nossa, é uma família grande, assim.
É mais indaiatubano que...
Sim, não, conheço tudo aí.
Santo André, assim, como é que é o cara muito... que nasce Santo André chama o quê?
Nem sei. Eu voltei lá na casa dos meus tios há algum tempo, mas não conheço uma rua lá, nem sei o nome da rua. E hoje também você não conhece muito, porque tudo você vai no GPS ou no Waze e aí você só vai pelo rumo. Mas enfim, aí, cara, a gente é uma família grande, né? De seis irmãos, né? A mamãe e o papai lá, gente boíssima. Ajudou muito a gente nesse dia a dia, porque as dificuldades hoje têm uns outros caminhos que levam o filho para uma outra situação. Aquela tinha esse risco, mas para educar também não era fácil, né? Porque a mãe e o pai têm que trabalhar e vocês, querendo ou não, a gente ia na escola sozinhos. É certo que um irmão, eu sou o do meio, vamos falar assim, que eu nem tenho uma com... Ixi, eu não vou lembrar as idades, mas eu vou falar que eu sou o do meio. Então eu tinha os irmãos mais novos e os irmãos mais velhos. Então você fica meio respaldado, né? Olha, apanhou por causa daquilo, que ele fez errado.
Você fica mais ligeiro.
Foi bom, né? Deu pra dar uma ajeitada e foi legal. Agora... A dificuldade de dia a dia, então por isso que os sonhos, essas coisas ficam legal, porque você planeja o quê? Aquela época a gente pensa em... O pai pagava aluguel, aí depois conseguiu comprar, porque as situações eram tão complicadas que você vindo de um lugar da cidade de Santo André para cá, e o que vendeu lá, como era uma casa simples também, praticamente você veio, fez a viagem com os caminhões, trouxe as coisas... os negócios tudo, alugou uma casa, e aí você vai falar, o que a gente vai fazer nesses primeiros 6 meses, né? Então, aí esse início da família foi muito difícil, aí eu mesmo, minha mãe fazia salgadinhos, a gente vendia na Praça do Cato ainda na época, a gente morou ali na Califórnia, quando a gente veio, e aí então fiz bastante coisa, entreguei leite, cara, uma coisa que eu nunca esqueço, foi muito legal, aquilo acho que deixou um preparo físico bom, que eu tinha uns 9, 10 anos, porra, corria com aquela Kombi, descia com 12 litros de leite e não deixava cair, cara. Eu era um dos campeões. Eu e meu irmão, nós era muito bom. E foi muito legal. Aí conheci ainda a Tuba inteira. E naquela época tinha as ruas que eram asfaltadas. Por exemplo, Morar do Sol, que eu trabalhava na Kombi que entregava leite, era só asfaltada a rua 5, que hoje era o Summer Ball. E não tinha Barnabé, não tinha... E a 80, que ela ia até a ponte.
Não tinha esse lado da... O lado de lá, do Namorado Sol.
O lado de lá tava começando.
Tava começando.
Só passava uma ponte aqui na rua 5 e na rua 80 lá embaixo. Só que ela passava, já não tinha mais asfalto.
Uhum.
A corrente, colocava a corrente na Kombi. Então foi uma infância legal. E ainda se divertia, né? Porque eu acordava às 5 da manhã pra entregar leite. Era gostoso que o moleque pra entrar lá no carro, na Kombi. Meu pai não tinha carro na época. Aí você vive tudo aquelas adrenalina ali, legal. Aí tem que chegar... Porque tem um prazo até do leite. E aquela época era legal. Que, por exemplo, imagine hoje o cara chegar e deixar uma jarra de leite na frente da casa. Eu passo lá com o litro de leite, tudo confiança, que coisa legal, né? E eu encho a jarra dele, pego, coloco no cestinho e vou embora. Para outra casa também. Ou se não, tem umas casas que você batia a palma, pessoas estão lá, tá? E o cara deixava a jarra lá, tudo certinho. Hoje você deixa o lixo, o cara abre o lixo para pegar as coisas dentro, para ver o que tem. E o cara, então, era uma vida bem, bem diferente do que é hoje, né? Então, naquela época, a educação, acho que era bem... Eu tenho 3 filhas hoje, uma de 4, uma de 6 e uma de 13. Assim, eu acredito do que a gente conversa, a gente tá levando, tá indo num caminho, mas as dificuldades não vêm mais, né? Não, vem coisas boas também, com certeza vem mais. Uhum. Mas as dificuldades vai ser maior, acho que do que eu tive para sobreviver, o meu pai, tudo, porque hoje essa condição aí de tanto política quanto a vida pessoal aí, negócio de drogas, né? Esses caminhos que levam hoje muita coisa errada e acaba com a família, né?
É, e dá medo, né? Não tinha. Eu nasci aqui em Guineatuba também, né? Eu nasci em 85. E aí eu não lembro da Morada do Sol não asfaltada, né? Mas...
isso aí. Entregava leite lá em 88 para 89. Então ela tinha essa parte de cima. Embaixo não tinha. O Tranqueiro Neves estava começando. Era um pessoal que brigava bastante, bicho. Não pagava o leite. A turma dava problema, mas tinha bastante gente boa.
Mas eu mesmo, quando eu... Acho que tinha o Parque Ecológico aqui do centro.
É, o resto
e era do tudo objetivo para lá era tudo brejo.
Sim.
Eu ia soltar pipa lá do lado da prefeitura onde é hoje, né?
Ixi.
Tem um riozinho e do lado tinha um bambuzal. Acho que deve ter o bambuzal ainda.
Tem.
Aí eu ia lá pegar bambu para fazer pipa. Sim, e aí eu vejo um molecado hoje em dia, cara, não viveu essa nada disso, né?
Mandava peão, brincava de esconde-esconde. Oh, nós brincava de golzinho na rua, fazia 3-4 times, meu.
Sabe? Uhum.
No final da tarde, pô, mãe tinha. E a mãe chamava, o pai chamava duas vezes. Se não fosse apanhar.
Na terceira.
Era 10 minutos ou 2 gols.
Uhum. Poderia
estar acabando os 10 minutos e você ganhando, que se dane. Meu pai subia a barra, dava pra ouvir de longe. Uaza, que bom. É a segunda vez. Aí. Parava, tão diversão pra caramba, né? Pô, você falar de brincar de taco, mano, isso aqui que é taco, né? Aí tem um outro nome aí que eles chamam.
É Betts também.
É Betts, né? Então, assim, cara, putz, é uma... Eu tô fazendo uma construção lá de uma área de lazer pra eles e tal. Aí eu penso em alguns brinquedos, né? Que eu falo, pô, fazer uma balança assim e tal. Aí você pergunta, aí você vai em algum lugar, nem quer ir na balança, ela quer ir nos outros brinquedos, porque faz um playgroundzinho lá, que tem o escorregador, aí tem uma casinha e tal. Aí a balança, ele, pai, não quero dar balança, quero ir lá. Era umas coisas que pra gente ter uma balança pra brincar era era uma festa.
Era luxo, né?
Então diferenciou bastante os gostos, né? A gente se divertia com pouco, sem gastar nada. Ou a gente às vezes ficava na rua do. Passava ali perto do Indaiá e os caras treinavam tênis lá, né? Naquela época, eu tinha umas quadras, tem até hoje. Nossa, só vai rico nesse lugar, olha que chique. Aí nós ficávamos lá umas meia hora e enquanto caía umas bolas. E eram as que nós brincavamos de taco.
De taco,
sabe?
É verdade.
Era só a bola é minha, eu vou escolher aí, você escolheu o melhor. Né? Aí os outros faziam outros tiros, então era muito gostoso. Né? E as diversões, pra você ter uma ideia, na época não tinha asfalto, e nós não vimos os caras andando na Mercedes, caindo de rolemã, e eu entreguei jornal também, né? Na época da Tribuna.
Uhum.
Né? De tudo só, graças a Deus, fiz bastante coisa boa aqui de trabalhar. Uhum. Então correndo bastante. Aí... Puta, vi os caras andando de carrinho alemã, nosso sonho. Porra, tandá que esse trem. Mas nós não conseguia, montar o carrinho alemã. Passamos num ferro velho, compramos, o cara quase deu pra gente, umas rodas de velotron.
Uhum.
Montamos, colocamos uns ferros dentro da roda e andava, tipo, 3 dias, ferrava tudo, que o quase com o ferro não
comia.
Mas sonho era melhor pegar o pau assim, pra pegar a velocidade e botava a corrida. Puta,
viu? Quando minha mãe morava em Hortolândia, né, que é aqui perto.
Sim, conheço.
Meu pai e minha mãe eram separados, e numa época lá eu morei com a minha mãe. Aí, cara, eu descobri que dava, se você levasse ferro no ferro velho, os caras te davam dinheiro. Aí eu falei, pô, gostei dessa ideia,
essa
né?
Essa é boa.
Aí eu peguei, o meu ex-padrasto era mecânico. Ele é trambiqueiro, meio mecânico, assim. Aí o quintal de casa atrás era só tranqueira, só era só pedaço de ferro de carro e tal. Falei, nossa, fiquei rico, né? Aí eu fui lá no quintal, peguei o ferro que era mais pesado, assim, quase que eu não aguentava levantar o ferro. Aí fui no vizinho lá, falei, viu, presta uma carriola pra mim, prestou. Aí eu fui, saí arrastando o pedaço de ferro, joguei em cima da carriola e levei no ferro velho. Aí chegou lá no ferro velho, o cara, não, mas quer vender isso aí mesmo? Falou, não, é tranqueiro, ele tava no quintal lá, tá, beleza. Aí me deu dinheiro lá, deixei o negócio, voltei pra casa. Aí tô lá em casa lá um dia e tal, aí o meu padrasto procurando, e vai pra lá e vai pra cá, ele falou pra minha mãe, ô, Bruno, você não viu o câmbio da Elba que eu tô reformando, não?
Era nem ferro, era alumínio.
Eu acho que era. Aí eu falei, como é que é isso aí? Ele falou, um ferrozinho pesado, assim. Falei, ai, caralho, vendi ele lá no ferro velho. Aí tivemos que ir lá buscar, né? O cara devolveu, né?
Devolveu o dinheiro.
Eu ficava imaginando, né? Que molecada aprontava, velho. No...
Meu irmão tinha um Corcelzinho velho, aquele quatro portas, com quatro lanternas atrás, duas cada lado. Feio, coitado. Juro, mesmo. E, nossa, era o sonho dele comprar um carro, mas pegou um pouco carro velho, mas velho. Aí ele, nossa, escondia aquela chave por tudo. Um dia eu achei onde estava.
Escondia.
E como eu já era sem vergonha, eu já sabia, tipo assim, eu via com ele, pô, a primeira, pô, eu também já aprendi a dirigir na garagem. Mas esse tempo atrás eu contei pra ele. Aprendi naquela porcaria daquele quartel, velho. E era gostoso aquele quartel, aquele câmbio, parece de carreta. E aí o quintal era comprido. E aí eu chamei meu amigo Ivan, que, pô, meu irmãozão. Aí ele, nós em casa, nós só fazíamos cagadas juntos, só coisa, uhum. Vixe, cada coisa que é complicado, nadar sem cueca, vamos, não sujar a cueca para não apanhar na mão. Uhum. Aí fomos no, lá no carro, aí achei a chave, e o carro ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás, aprendi dirigindo o Corcel do meu irmão, mas assim, tô com coisa errada, né?
Só na garagem.
Só na garagem, coitado, acabava com a gasolina dele. E chegava depois, do jeitinho que tava, esparrava a terra de novo pra não ficar mais. Ele nem percebia, a trave tava bem escondida de novo.
E agora depois, velho, ele falou que percebia ou não?
Não, não. Nossa, sou sem vergonha, se você bate na parede, derruba tudo, velho. Eu aprendi.
O meu pai, ele tinha um amigo que era o Cezinha. Aí o Cezinha foi lá em casa e tal, não. Acho que era um fim de semana. Aí ele falou, ah, vou deixar o carro pra você lavar aí. Aí eu falei, ah, beleza, deixa aí, né? Aí deixou o carro. E antes, assim, hoje pra você falar pra um moleque pegar uma garrafa d'água na geladeira, você tem que pagar ele, né? Antes
não, troca.
Antes não era semi-escravo.
Que isso.
Falava, ó, lava o carro do tio aí. Não tinha, não, por favor, nem por favor.
Busca tio. Lá no mercado o negócio.
Pá. Vai. E vai. Aí eu falei, ah, beleza, deixa aí então, né? Aí deixou lá com a chave. Aí eu falei, é hoje que eu vou aprender a dirigir.
É, mas é desse surto aí.
Né? Aí era um escortinho. Aí eu dei partida, primeiro, fiquei andando, andei uns três quarteirão no primeiro.
É, não pode, não dá pra mudar de vibe.
Aí eu descobri, né?
O meu era a primeira pra frente e é. Só ficava ali, não mudava demais.
Eu lavei o carro, mas acabei com o tanque de gasolina dele e aprendi a dirigir. Eu tinha uns 16, 15 anos, mais ou menos.
É, nossa. E eu aprendi essa passagem aí com o Corcel. Depois eu entrei no Sócia, no Lava Rápido lá, com o Samuca lá e o Vitória na época. Aí ele perguntou o que você faz. Eu falei, não, eu sou lavador. Putz, lavava o carro do vizinho, alguma coisa lá. Nunca tinha pegado no jato, que na época... Não é que nem hoje. Hoje você tem na sua casa, no outro, todo mundo tem uma
VAP.
Uma VAP, pô. Naquela época eu nunca tinha pegado aquele negócio. Eu falei, nossa, é forte. E lá é mais sorte, né? Que inclusive eles lavavam por baixo. Aí ele falou, mas você não tá levando jeito aí que lá. Eu falei, não, fica tranquilo. Sei dirigir também. Sabe?
O Corcel. Do...
Ah, o Corcel. Primeira e resto. Aqui não vou mudar demais. E não é que fui bem. Fui mais bem dirigindo do que lavando. Mas uma semana eu fiquei lavando o carro. Entrei lá com eles com uns 12. Fiquei até uns 14. Depois eu fui pra Ruinha da Feira. Trabalhar. Aí eu comecei a lavar lá sua moto, assim, fiz amizade com muita gente lá. Trabalhei um tempão no Elmar Veículos, naquelas lojas lá. Aí eu fiquei, tipo, só pra eles, né? Aí quando eu fiz uns 17 anos, eu comecei a polir carro.
Uhum.
Aí eu comecei a pegar minha maquininha, as coisas, tudo. Peguei uma Titãzinha, era quase novinha na época. E fui polir carro. Putz, ganhava dinheiro do caramba naquela época. Mas só que daí eu aprendi a gastar também.
Começou falando, pô, pra que serve isso aqui? Pra que serve? Ela serve pra gastar.
O dinheiro, putz, cara, que nem... Hoje você falar, hoje um polimento de um carro é média de R$450. Naquela época era 70, eu polia dois carros por dia. Cara, eu arrebentava mesmo.
Mas 70 conto era dinheiro pra caramba, né?
Era 450 hoje, vamos você falar de valor, que hoje eles cobram e eu cobrava isso. Aí eu fazia um esquema legal, eu levava o carro pro lavador, mandava lavar, não passa produto nenhum, voltava, então eu deixava o carro do cara, fazia entrada de porta, coisa que os outros não faziam na época. Uhum. Acho que tem muitos, né, lugares desse tipo aí, então muda bastante a história de... Ah, e o cara vende uns negócios, Ele vem com aquele litificar e não sei o que. Falei, não vende isso aí pra mim, velho. Eu pulei carro da antiga e eu sei o que é. Uhum. É só isso aqui você passar. Eu não quero uma injeção de água. Eu tenho um Jeep. Então, às vezes, eu mesmo faço uma parceira nele. Eu falo, não. O cara vem com o produto, lava o Jeep que tá cheio de barro, joga aquele ativado, aquela estranha lá que eles falam, que joga, né? Já sai tudo. Pode ser o produto que ele fizer. Então... Aí beleza, aí putz, cara, aprendi e comecei.
Aí você trabalhou no Soster, era Soster?
É, no Soster tem até
que
hoje.
Que ali na Rosindaiá, né?
É, trabalhei até, assim, conheço eles até hoje, vou lá, quando eu passo. Só que eles não lavam bem, então não. Por isso que eu não lavo lá. E eu falei pro
Soster. Vamos publicar isso aqui.
Não, não tem problema, não vai ter um monte de gente que gosta de lavar lá, eles gostam de ser enganados, eu falei pra eles. É que os caras é tão gente boa que daí eles levam. Mas assim, eu queria ser o maior cliente deles porque eu aprendi a lavar carro lá tudo. E como você aprende alguma coisa nesse dia a dia, você fica chato. E às vezes acho que eu nem, não tinha nem direito muito de reclamar, que até ele falou, você quer que eu faça isso? Vai ficar X. Eu falei, tudo bem. Faça, pô. Tudo bem. Não, mas não dá tempo. Não perde tempo nisso aqui. Falei, então tá ótimo. É isso que eu queria ouvir. Mas... tudo certo, né? Mas enfim, gente buíssima pra caramba. Eles... Por quê? Cara, você o carro. Se você lavar, depois você sai com o carro, aí os retrovisores caem água, você não liga. Um outro não liga, eu já ligo. Se eu entrar no carro, você fez deixei pra lavar, as entradas de ar do carro, ficou uma marquinha de pó, entendeu? Eu fiquei chato de carro porque eu mexi muito. Eu trabalhei com carro quando entrei no sócio com 11, 12, em 2000, com 11 ou 12 anos. E eu fiquei nesse ramo aí até quase os 30. Uhum. Vou chegar nos 30 ainda, que eu tô aí, eu tô com 18. Uhum. Então, assim, nesse meio do caminho, pô, a coisa que eu fazia mais era mexer no carro. Então, assim, eu entendo eles. Agora, um lugar que lava top pra caceta, você vai falar que sai até os barulhos do carro, é no Moreira. Não tô fazendo comercial dele, porque se você for lá, você não lava. O cara cobra 5 a 10 vezes a mais do que o sócio, por exemplo, entendeu? Só que... você quer dar um trato, eu lavo uma vez por ano lá. Mas eu sei que o que a qualidade da limpeza dele, ele cobra para aquilo lá. Você vai lá, ele tem funcionário de trabalha com ele há 20 anos. Uhum. Então, assim, é legal. E assim, como eu tenho uma empresa hoje de que a gente presta serviço, o cara mesmo fala, pô, Jô, que legal, esse cara tá com você desde quando começou, né? Que bom, profissional. Por quê? Um cara não fica 20 anos no lugar, porque ele é bonito, é feio, é seu amigo, né? Tem que ter uma qualidade nisso, né? E assim, você vai lá, você vê cada um no seu ponto, e como eu fiz muito isso, aí às vezes eu vou lá, ele até dá um café lá, alguma coisa, ou eu vou no boteco lá, tem um boteco lá perto, pego uma latinha e fico lá quando dá tempo, e fico olhando. E sai certinho, como eu fazia, então eu gosto. Mas é caro, então eu deixo para de vez em quando. Aí hoje eu lavo ali na Kennedy, esqueci até o nome do menino, mas do lado do bebê, também são caprichosos e tem um preço bom, então aquele ali encaixou, mas vira e mexe eu pego no pé deles também, que tem coisas que dá pra fazer,
que dá pra melhorar
essa pasta, mas na outra você tem que limpar, pô, aí caramba, que eu levo toda semana, tendo sujo ou não, que eu combinei um valor com eles, então o carro não tá sujo, tá aqui, só que se aquela manchinha que eu marquei com a mão aqui. Se tiver.
Deixa a armadilha. Deixa a armadilha.
Sinal que você não passou o pano dessa fora. Então, assim, cara, a experiência do dia a dia é legal que você passou, né? Que vai levando, porque você fica um crítico daquilo, mas numa coisa de perfeição. Eu não tô lá também pra falar pro cara porque é uma coisa que tá certa. Uma coisa que eu também detesto é ser um cara chato com alguma situação que não é nesse caminho, né?
E aí depois você começou a pulir carro?
Isso, nossa, foi um show de bola. Putz, ganhei dinheiro pra caramba. Ganhava mesmo, sabe, assim, eu não tinha dinheiro. Então, assim, imagine hoje você ganha R$400 e depois você começou, tá certo que o meu... Porque, assim, não é por maldade do meu pai e minha mãe, não tinham como me ajudar em nada. Então eu consegui se virar, né? Meu irmão trabalhava no ciclista lá, numa ferramentaria. Meu outro irmão trabalhava em outro lugar. Então todo mundo se virava e chegava em casa e dava o dinheiro tudo pro pai. E com 18 anos aí, depois eu fiz e comprei a motinha, dividi na motinha e dividi na ferramenta. Meu pai falou, fala o seguinte, toca lá o seu trabalho e fica tranquilo, não precisa mais ajudar. Aí você toca lá pra você... pegar o seu dinheiro e pagar suas contas. Porque você comprou um negócio, é caro isso aí. Isso aqui também, uma ferramenta cara. Tá. Foi legal.
Aí tinha, falei, tinha muito isso, né? De ser, todo mundo trabalhava, ajudava em casa, né?
Nosso hoje... salário dava em casa, que nem quando eu trabalhava no Lava Rápido, eu entregava leite. Dava lá o dinheiro em casa. Meu pai dava, tipo, 50 centavos. Né? Comprava paçoquinha.
Uhum.
Comprava do... Era mais o mínimo. Só que foi que construiu a nossa casa, né? De,
uhum.
Da família, tudo em cima disso. Então, foi bem organizado. Isso aí também formou a cabeça que você tem que ter uma responsabilidade e também saber um nível. Só que daí eu perdi o controle quando eu peguei mesmo o controle pra ter dinheiro e fazer. Mas tava legal, porque você ficou sem compromisso, né?
Uhum.
Eu não tenho compromisso de dar o dinheiro lá, tenho compromisso de pagar, sobrava tipo 3 vezes a mais do que falei. Então isso daí é aí aquele negócio. Pô, eu era ruim de escola. Eu passava porque eu era muito gente boa com os professores, tinha vários com todos.
Era carismático.
Pô, eu tenho amizade com os professores até hoje, viu? Que nem o Luiz Carlos, ele foi padrinho da minha filha, o Luiz Carlos do Meta, que faleceu, mas ele é um paizão pra mim. Sabendo que eu sou ruim de escola, tudo, mas ele falou, você vai se dar bem, você é firme tudo, e um cara, putz, ajudou muito. Aí eu peguei e tal, mano, puta, na escola era ruim, meu. Aquela época era C, né? Tinha o D, tinha o E. O E você não fazia nada mesmo, né? Então não era nem zero, era logo o E, vai.
Eu tava falando aqui pro Lucas, que trabalha aqui, eu falei, ô Lucas, quando você era da quinta série, qual quinta série que você era? A, B, C, D ou E? Aí ele, mas por quê? Falei, não tinha classificação. Não, na minha época não tinha. Não. Eu falei, então beleza. Os caras acho que mudaram até isso. Porque os mais burros ia caindo, né?
Só os curva de rio, mais ruim.
Não pode falar mais que é burro, né?
Não, não.
Aluno com hoje, dificuldade.
Né? Hoje é duro, que nem eu tinha aquela época que me chamava de magrelo, que eu tinha canela seca do cacete. Dentuço, sei, normalmente né, os dentes estão maiores, até conseguir ficar tudo igual. Demora, não tinha aparelho naquela época.
É.
Então, tudo. É, magrelo, outro negão, outro. Hoje, tudo que você fala é crime, né? É
chato, eu tava mostrando a Roberta Close, lembra da Roberta Close?
Oh, nossa.
Aí eu mostrei aqui, você não sabe quem que é? A primeira mulher que era hermafrodita, né?
É, nossa.
Aí eu peguei.
Achava que dali o fim do mundo, né?
É, a galera achava, né? Aí eu peguei e mostrei. Aí ela era bonita pra caramba, assim, né? Aí eu falei, olha como que era bonita. Falei, e essa época aí você tinha que ser, nascer bonito. Não tinha o que consertasse, né?
Hoje tem bastante recurso, hein? Aquela época, meu. Ou era bonito, era feio. Os cabelos eram muito estranhos, né? Então,
da galera.
As coisas difíceis. E também, cara, uma base que eu acho que deu bastante certo na nossa vida, que minha mãe sempre foi evangélica. E nós tínhamos que ir na igreja. Uhum. Até os 15 anos eu fui. Então, putz, isso aqui era legal, mas nós sempre escapava, né?
Uhum.
Ai, mãe, hoje eu lavo louça, lavava até louça pra não ir na igreja. Eu lavava. Sem vergonha, mas tá bom, vai, lavava. Lavava rapidinho pra assistir televisão, porque tinha novelas, né, que a gente acompanhava. É, Rock Santeiro, que eu tô falando lá de trás mesmo, bem antigo. Então, assim, foi bem interessante isso. Daí você chega numa situação dos 18 anos, aí aparecem muitas oportunidades diferentes, né?
Uhum.
E graças a Deus nós tínhamos essa base aí o pai e da mãe, se um dia você mexer com droga ou roubar alguma coisa de alguém, sem chegar em casa, além de ser rebentado, não vai levar você pra delegacia.
Uhum.
Então não é legal. Isso aí entrou na cabeça, graças a Deus, meus irmãos também, tudo tem família, meus irmãos, todo mundo na vida normal. Então assim, é uma situação que a gente sobreviveu em uma situação difícil, né? Que a facilidade para entrar nisso não era como tem hoje, mas estava ali do lado, como eu perdi bastante pessoas que eu conhecia, até amigos, né? Porque com o tempo o cara tá com amizade com você, mas depois que ele entrou na droga, ele não é mais meu amigo, inclusive até ele se desliga dessas amizades.
É outro rolê que ele
vira outra pessoa, porque ele vai em outros caminhos. Então, graças a Deus, a gente driblou bastante essas situações aí.
Ah, esses dias eu parei na CECAP ali, né? Parei na rua do banco, daquele Itaú que tem ali. E aí a minha esposa desceu pra ir em algum lugar e eu fiquei lá no celular mexendo e tal. Aí daqui a pouco foi tuc-tuc no vidro, assim. Aí eu olhei pro lado e era um cara tudo zoado, assim, mal vestido, sabe?
Larga.
Pra pedir dinheiro. Aí eu baixei o vidro, aí eu olhei e era um cara que se usava na minha clássica.
Olhei.
Falei, pô, mano, o que aconteceu, velho?
Que nem eu, só que em frente ao
aí
hospital.
Aí o cara ficou com vergonha e falei, não, pô, vamos ali, vou pagar um lanche pra você, velho.
Ó, ali em frente ao hospital, na descida do hospital, ele não sai de lá. um grandão, até forte, barba, é o Tetola. Aquele cara, ele trabalhou comigo no Lava Jato. Só que aí, nesse meio tempo, eu fiquei no sócio de 2 anos, fui um ano no Center 2000, que é lá onde tem a Decico, de frente com a Decico. Uhum. Hoje tem um prédio de escola, essas coisas todas. Aquela esquina tinha oficina 2000 e tinha um Lava Rápido. E, cara, naquela época ele já era trabalhado. Ele era meio problema de cabeça e usava... Naquela época era maconha, né?
Uhum.
Não eram as coisas pesadas ainda, mas... E ele sempre largado, o pai dele foi lá, pagou pro... Era o nosso chefe lá, o Luciano, que era o dono do Lava Rápido, pagou pra ele, pra deixar o cara trabalhar. Falou, quantos caras ganham aí? 800? Ó, eu vou te dar 800. O pai dele era bem vivido, ele morreu já. Morreu sim, faz um tempo. Aí, dava o dinheiro pra ele e ele passava o pagamento. Então, nós... Aí ele fez uma reunião com a gente e explicou e tal, pô, pra tirar ele da rua, que ele não estuda, não faz nada e tá nisso. E aí, beleza, ficou com a gente lá uns 5, 6 meses, fazia algumas coisas erradas, mas enfim, a gente cobertava porque sabia que o que ele tava fazendo, ele tava até ajudando a gente, uhum. E não tinha custo nenhum pro homem lá. Eu lavava uns tapetes, coisa mais simples.
Uhum.
Vai lá, pega o step lá, lava o step. Aquelas coisas simples e o cara tá lá. Então, assim, ele ficou um tempão com a gente nisso. E aí...
Eu amo ler que você dá o controle desligado, né?
Fica aí, assim. Aí, pegou, cara, e foi indo bem e tal. Aí, eu fiquei um ano. Aí, eu saí, ele ficou mais um pouco lá. Aí, ele foi... Aí, eu até passava de vez em quando lá, como... putz, tinha amizade com todos os caras lá, pô. Graças a Deus eu faço algumas amizades meio rápidas, assim.
Uhum.
E aí fica, depois de um tempo você vê, né? Você conversa, conta as histórias. Então, eu passava de vez em quando sábado lá no final da tarde, que ele sempre pegava refrigerante, pão com mortadela, e nós ficávamos conversando um pouco, os caras estavam lá. E aí fica sabendo que ele tinha saído. Pô, sumiu esse cara. Aí nunca mais vi. Depois de uns 15 anos, aí eu comecei a ver ele ali embaixo.
Caramba.
Aí tá até hoje, mas é daquele jeitão ali. E ele é bonzinho. Se você abrir o vídeo e falar, Deus abençoe,
uhum,
a moedinha, uhum. Não, Deus abençoe, tudo certinho, uhum. Com o santo na mão. Mas é até a cabeça, acho que ficou mais fraca com o tempo, né, de negócio de droga.
Mas é triste, né, cara, de você ver um cara que tava ali em determinado momento, tava ali junto com você.
Porra, cara, cara forte. Ô, louco, nós era tudo magrado, desnutrido, pô. O cara era fortão, era
um menino.
Nós vivia com ele, tá louco? Não, era o Tetola, porque eu tinha o peitão. Aí esse dia eu bati o Tetola. Ele não lembrou
disso. Não lembrou?
Mas do apelido ele lembrou. Ô, você tá bom? Tá bom, Tetola, eu sei. Oi, então, estamos aí. Né?
Estamos aí, boa.
Mas é o cara, assim, sempre foi bonzinho. Se você conversar com ele agora, ele é bonzinho. Mas é um cara figuraça, velho. E assim...
Lá no... Antes tinha mercearia no Jardim Regina. E aí eu sempre fui... Agora não aparece tanto, assim, mas... Sempre fui tetudinho também. E eu era magrelo e começou a crescer a teta. Assim, eu ficava com vergonha. Aí o lazareto do cara da mercearia, você fazia conta, né? Aí ele colocou alemão da teta na conta pra filha da puta.
Naquela época tinha fiada pra Gazeta, aí deram cartão de crédito e ferrou, né?
Não dá mais no fiado.
Pô, até quando entrou esse Pix, né, pô? Você me perguntou pra uma amiga, puta, sou sem carteira. Hoje tá de celular, meu paga.
Aí encontrei ele um tempo atrás aí, né? Aí eu tenho contato, converso com ele até hoje. Aí eu falei, você lembra que você colocou meu nome na caderneta lá? Eu falei, eu era moleque, agora eu tô grandão, viu? Deu risada.
Nossa, eu também tinha conta aí, putz, em vários lugarzinhos, assim, na Pepsi eu fiz uma... Depois eu vou chegar aí também, né? Mas depois eu volto nesse assunto da Pepsi. Então, assim, aí, cara, foi uma puta de uma caminhada legal. Eu comecei a fazer serviço em Campinas com o Cris, que era dono de uma concessionária Sang-Yong. Então começava, chegava a cegonha de carros, é carro coreano.
Uhum.
Chegava, vinha com uma cera. Nossa, aquilo ali. Eu lavava água, eu fazia 3 a 4 carros por dia, porque não era um polimento. Só que eu cobrava como um polimento. Ele vai ouvir isso aí um dia, mas ele sabe que ele ganhava também. Ele vendia os carros, tava vendido. Aí eu passava um produto, ficava bem soltinho aquilo. Nossa, você passava a máquina só pra fazer
só
barulho
pra ele ouvir.
E aí foi bom pra caramba aquela época, não. Aí eu troquei de carro, nossa, meio... cara, eu não sei como que vendia aqueles carros, era bonito aquele trem,
era bonito, ficava bem polidinho,
nossa, zero. Era só tirar aquela cerinha do cio. Mas eu nunca falei assim, ele detalhado, mas era fácil. Aí.
Mas entregava o resultado, né? Que ele tinha pedido. O resultado estava lá, né? Tá, como você não, fez.
Não,
eu não queria.
Vamos buscar, mano. Ô, louco, mas você chegou, né? Caralho, não almocei, não fui no banheiro. Tô, tá doido. Correu. Você não viu o barulho da máquina, hein?
Ele não viu o santo, mas viu o milagre.
É, né? Não, ninguém fez isso aqui, só não lavou, não, filho. Tá bonito, né? Pode vender. Então, foi umas caminhadas legais. E, cara, ele é um irmãozão meu até hoje. Ele é gerente dos boliches aí em Campinas, que tem Campinas 2, tem um outro... Limeira, em Piracicaba, meu amigão.
Ah, como foi. É que chama o boliche, sabe?
Putz, eu esqueço, tem um ali na rua, perto do cemitério da Saudade, e tem um outro top que abriu agora no Castelo, inclusive eu não fui lá, ele abriu um ano, não consegui ir lá.
Chama Cris, ele?
Cristiano. Cristian, cara.
Eu acho que ele faz serviço com o Luizão aqui, que é meu sócio.
É, dele, ele é de barba, grandão, careca, então ele... Gente, aquele dali, eu não lembro de ter visto ele nervoso. O cara é muito.
Não fica.
Não fica. Ele até fica vermelho algumas vezes, mais nervoso. O bicho tem uma tocada boa. Aí, cara, nossa, trabalhei bastante com ele. Aí um dia eu vim embora. Tal, fiquei aqui, fiz uns dois carros. Aí comecei a subir a Kennedy. Na esquina com a Center Bar ali, uma mulher atravessou com uma Corrier. Não parou a porra da Corrier. Eu tava uns 50, 60 com a motinha e com a caixa, tudo lá, minha politriz, massa de polir, os panos, silicone, o negócio. Cara, dei na roda atrás. Ele tinha uma, do lado da Center Bar, um pouquinho pra frente, tinha uma loja de carro, que eu pulia em todas as lojas aí, vixe, eu tinha trabalho pra caramba. Mas não quis nem ninguém também, não. Eu aprendi sozinho, que tem que olhar e aprender. Aí, peguei e tal, fui... Bateu na roda de trás. Cara, eu voei por cima do carro, caí de pé.
Nossa.
Tuf. Aí uma moto destruiu, torceu tudo, ficou ali. A hora que eu caí pra trás, não senti mais nada aqui pra baixo. Eu tava consciente. Mas aí ele falou. Aí o cara das lojas de que eu pulei o carro, eu vi, você tá bem? Falei, tô, mas eu não sentindo nada daqui pra. Não consigo mexer o pé, bicho, os caras estão desesperando. Chamou o resgate e tiraram, cortou meu negócio do capacete. O capacete é novo, pô. Só soltar. Vai cortar a porra do capacete. Aí eu lá, aí tiraram, pô, os caras pôs eu na maca, não senti nada, cara. Nossa, e eu não tinha caído na
preocupado
real.
Preocupado com o capacete.
Capacete. E eu lá, e os caras, jogou eu na maca e levou. Aí depois, comecei na ambulância, né? Começou a cair a ficha, caralho. Eu falei, nossa, como assim, Mike? Se eu não tô sentindo nada. Quebrei a coluna, porra. Por quê? Eu nem lembrava da
pancada.
Da pancada e do pulo por cima. E depois o cara foi, porque como naquela época eu tinha um celular, era grandão, mas minha casa não tinha telefone, tava todo mundo trabalhando também. Aí eles foram, acompanhou lá. E aí nós ficamos no hospital, daí depois ele falou, eu falei onde eu morava, tudo, eles foram lá à tarde, daí... Depois, mais à noite, minha mãe foi lá com meu pai e então, tal. Só que aí eu já tava sedado, tava desligadão, né? E aí, acho que o médico nem passou isso daí pra eles, porque eles não me comentaram. E na hora que eu voltei, aí eu voltei meio ruim pra cacete. Tô apagadão, né? Porque eu tinha remédio naquelas épocas, era mais... Acho que era mais forte. Né? Era bom, sarava mesmo. Aí eu voltei meio ruim, cara. Aí, beleza. Aí ele não me perguntou nada. E eu voltando, e eu não lembrava
quem,
também.
Quem, seu pai?
O médico.
Ah, o médico.
É, não lembrava muito também. E aí eu fiquei meio de boa, tal, não sei, tudo bem? Tudo, pô, legal. Tá doendo alguma coisa? Eu falei, não. Eu não tava mesmo sentindo nada. Porque eu não tive, eu tive impacto de caída de pé.
Uhum.
Mas eu não bati nada. Aí ele fala, depois, ele falou, não, porque... Como é que tá? Mexe sua perna aí. Mexi a perna.
Mexeu? Não, pô.
E eu dormindo assim, tal, lá. E ele tava preocupado com o meu retorno, né? Porque daí fez, eu vi que só tava de inventário. Então acho que eles fizeram esse raio-x, aquelas coisas. Naquela época era mais raio-x, né?
É, não tinha mais nada.
Não tinha, que pra mim até era fraco. Aí tal, porra, graças a Deus, ele falou, cara, nossa, ele contou a história.
Eu trabalhava numa agência e eles tinham a conta do AOC. Aí eu fui fazer um material lá do AOC, sei lá de quanto tempo que tinha. E aí colocaram as fotos dos anos 80, era centro cirúrgico. Era uma mesa, um crucifixo, só que não tinha porra nenhuma.
Eu lembro da marmita, não tinha marmita, que as coisas ficavam dentro, gases, a tesoura, a seringa, mas fudeu, tá ruim agora. E aí que é por aí mesmo, cara, é triste. E aí o médico chegou, cara, porque quando você chegou aqui, você não tava mexendo nada pra baixo. Então assim,
vida, hein?
O risco era de alguma lesão na coluna, e naquela época assim, vai ficar cadeira de roda e tudo, né? Então ele contando, aí eu mexia mesmo.
Falando, não, tá funcionando.
Mexi o joelho de Jesus, amado, eu passei por essa. E eu não lembrava, cara.
Saiu de lá, foi até dar uma corrida no parque.
Até os 15 anos eu ia na igreja, né? Meu Deus, Jesus, obrigado. É a oração da minha mãe, meu Deus do céu, graças a Deus. E a mãe olha muito pra gente até hoje, então assim, a gente acredita bastante.
Ela que protegeu você, tá vendo?
Puta, cara.
Você ficava lavando louça, tá vendo?
E ela igreja, lá treinada, tá vendo? Orando pra gente, ó. E aí, cara, peguei o seguro da... E aquela época era difícil o seguro. Só que como era da empresa, tinha. Aí foi no Prolink, eles... o cara comprou outra moto antes do seguro me pagar.
Boa.
Ele foi lá, me deu outra moto, me deu outro capacete. Deu o capacete, acho que vinha com a moto, não sei, me deu. E o cortado eu fiquei, mas não vem de cordinha daquele tempo. Aí nós amarramos, né?
Eu tinha um bom barbante por
causa do garupa. Com aquele eu trabalhava e o outro eu andava. Mas eu não fiz isso, porque eu já de cara, quando eu peguei novo, eu já vendi, não andei mais.
Não quis saber de moto,
mano. Aí começou a brincadeira de carro, aí foi para os carros. Então, assim, é muito longa as histórias, viu? Então, a gente resumindo, nessa época aí foi legal. Eu comecei a namorar uma pessoa de Campinas e fiquei morando por lá. Inclusive fazendo serviço pro Cristo. E daqui a pouco eu comecei a trabalhar na concessionária.
Cara, quando eu... quando eu era moleque, tinha uns 16 anos, mais ou menos, aí eu comprei uma Orbinha. Eu já trabalhava e comprei uma Orbinha.
Eu tive uma Orbinha. Eu não contei dela, mas...
Aí ficava tirando racha com a molecada de uma Orbinha. Aí tomei uns capotes, aí fui e comprei, falei, isso aqui deve ser ruim porque é morbinha. E comprei uma moto, depois com uns 17 anos mais ou menos.
E moto é mais forte.
Ah, tomei um rola com a moto, aí falei, não, vendi essa porra. Aí vendi, aí comprei um carro, tinha 17 anos. Aí comprei o carro, quando eu fui tirar a carta, nem carta de moto eu tirei. Falei, não vai fazer sentido não. Do jeito que eu sou meio retardado, aí eu peguei e deixei o... carta de moto pra lá e não tive mais moto.
O problema da moto naquela época, que a gente não raciocinava, né, meu? A velocidade que aquilo dá e tinha que nem... Nessa época aí, vou voltar um pouquinho...
Você ia fazendo a curvinha, você ia deitando, né?
Eu tô naquela cena. Eu trabalhei um tempo na sua moto, né? Então, putz, ele era muito forte de motos em Dayatuba. Compravam, por exemplo, a loja X, tudo que pegava de moto, eles passavam para eles, mandava o preço lá. Ou você vai entregar sua moto por X, quer entregar? Ó, eu tô passando direto. Se tiver alguém, você compra. A sua moto comprava. Então eu lavava, dava um trato, pintava o motor, engana. Eu dava aquele trato para enganar os caras mesmo, enganava. Entendi. Era o meu serviço. E aí eu andava com as motos. Um dia peguei uma Sete Galos, você lembra daquela Hollywood? Eu lembro dela. Essa daí era azul e branca. Não era vermelha, era azul. Nossa, e o gordo? Que era o dono, era o Gordo e o Cascão, que é o Wagner e o... esqueci o nome do gordo. Aí, puta, cara, peguei, fui na casa dele num churrasco. A moto tava lá com a chave. Todo mundo lá comendo churrasco, não tem que... Não era coisa de chique, hoje o churrasco é muito chique, né? Tá comendo carne, mesmo jeito que eu comia naquela época. Mas, nossa, tem que ser tudo meu ajeitado. Eu ainda sou do tempão bom.
Com a mão.
Tá doido. Aí, eu uma hora fui lá, peguei um copo de refrigerante, voltei lá fora. E a moto cachada. Voltei lá de novo. Esses caras tudo de boa aí, não vai. Eu saí 10 minutos e não vou nem perceber. E só que a minha tentando, peguei, rapaz. E era 4-1 com aquele escapamentão. Não falei nada, peguei a moto e saí no rolê, ponto. Voltei depois de quase uma hora. Na hora que eu voltei, fui namorar pro sol, fui na cidade. Falei tudo. Voltei, nossa,
zero
cara tava lá
tudo.
Na frente, já chamou a polícia, que achou que tinha roubado, mas sabia que eu não tava lá também, mas fez aquele escarcel, e aquela moto era do ano, tipo, se ela não fosse do ano, ela era do ano, usado 2-3 anos no máximo, sabe, zerada, era linda aquelas motos, né, porque na época era aquela RD, E saiu a Mil, que era Kawasaki lá, lá que não vendia muito ainda naquela época. Então essas motos aí dominavam bastante. E aí, putz, foi uma puta de uma loucura.
E o cara ficou bravo?
Não, você ficou bravo pra caramba. Na verdade, assim...
Não, né? Chamou até a polícia.
Ô, louco. Não vai trabalhar mais. Não vai trabalhar mais pra mim. Manda eu embora no final de semana. Mas depois eu voltei na segunda, conversou. Eu falei, pô, tá deu uma pontinha, nem nada. Mas aí, pra caceta, tô bravo, cara. Poderia ter morrido. Porque uma hora eu estiquei pra caramba e chegou no final da rua, tinha uma Corvona. Putz, eu... Vindo, tipo, na primeira, na segunda e terceira, tava quase na terceira, no final. Naquela época, acho que dava 120, 140. Peguei, aí eu vi que, puta, caramba, a curva. Tirei a mão do acelerador e fui dar uma freadinha. A moto travou a roda de trás. Falei, nossa, que cagada. Eu comecei a dar uma cutucada na frente, a curva chegando. E não posso cair, porque essa moto... Puta, foi meu Deus. Segurou no limite a guia aqui, eu quase batendo as filhas. Falei, ah, Jesus, vou embora.
Chega. Vou devolver essa moto, as pernas mole.
Vai. Cheguei lá amarelo e branco. Por que você tá desse jeito ainda? Falei, não, porque eu tô com medo do C. Era nada, que eu quase caí. Puta, cara. Então, assim, tem muitas histórias dessa daí. Foi uma das. Bem braba, né? E aí, vamos voltando. Aí, em Campinas. E eu fiz uma outra coisa errada. Eu tava ganhando dinheiro pulindo o carro do Christian só fazendo uma maquiagem na manha. Me ofereceu um salário, que ele também acho que ele fez uma conta, porra. Tá ganhando 10. Então, como ele gasta bastante, porque você sabe, você tá pegando dinheiro, não ajudava mais em casa aí. Pagava só o carro e noitada. Fiz até conta na Pepsi, vinha de lá. Oh, nossa, deixava o dinheiro lá, mas tinha meus litrão lá.
Eu era sócio do Marcelo.
Os caras gostavam de mim pra cá. Gostavam, caraca. Só gasta esse, eu tô. E bebia, pagava pros outros. Foi bom. Fiz muita amizade lá. Inclusive, eles sempre me trataram bem também.
São gente o Valério, boa pra caralho.
É, o Valério, que tem hoje o restaurante ali, né, entre a Santa Rita e a. E a Kennedy, nossa, irmãozão, gente boíssima também. Eu compro pizza dele também, com o bolado que vem no restaurante, gente boa. Então fizemos muita amizade, né? E aí eu comecei a namorar em Campinas. Foi a minha segunda namorada. A primeira eu nem contei, vamos pra segunda. Mas não acaba hoje, tem. Aí foi rápido essa situação, fiquei 8 anos. E aí, putz, fiz muita coisa errada. Mas nesse dia que ela achou, eu não fiz. Aí ela brigou e vai embora, se eu quero, não quero mais. Eu falei, não, tá bom. E eu tava com a razão, né? Não fiz coisa errada. Tava na casa do primo dela ainda. E aí fui embora. Beleza. Aí falei, pô, vamos voltar e tal. Porque eu morava na casa dela e trabalhando em Campinas. Uhum. Aí eu comecei a ir pra Indaiatuba e voltar todo dia.
Ficou puxado. Ruim.
Arrumei uma casinha lá e comecei a morar em Campinas. Tem que pagar aluguel, ué. Nossa, ela tinha uma mãe maravilhosa. Foi uma mãezona pra mim também, bicho. Muito top. Aí o Christian pegou da Sangyong e abriu uma troller concessionária. Ele mais um sócio dele, um Salomão. Aí, putz, agora subiu de nível. Porra, era legal. Começou a surgir um monte de coisa, de eventos, de porra, viajei pra esse Brasil inteiro de falar pra você de áreas de pra você fazer passeio que nem canastra, não sei das contas, todos esses lugares aí, a parada de viadeiras, não sei, sabe, tudo que você vê de eventos que é de 4x4, participei de muitos, velho. Nossa, que e assim, hora. Porque lá a gente começou a organizar os passeios, né? Então, assim, tinha um projeto que nunca deu, que, nossa, mas faltou um triz de mandar todos os carros, tipo 10 a média era de passeio, mandar tudo na Cegonha para Lençóis Maranhenses, a gente ia de avião, faz o rolê lá de uma semana a 7 dias, né? De 5 a 7 dias. E depois coloca o carro na Cegonha de novo e volta embora. Isso era um sonho de muitos negros, da grana pra caramba aí. Mas sempre não fechava o grupo. Um tinha um compromisso, outro, né? Então ficou sempre nessa. Nossa, Ilha Bela, época Castelhanos era bravo. Hoje você desce de. Tá louco? De Ferrari lá.
Quase shopping.
Não tem mais nada. Inclusive, eles acabou com o charme de passar no Riozinho. Então, só vai lá pra tomar picada de pneu, ninguém vai
não
mais.
Não tem graça,
mano. E lá os pneus não ganham pique, né? Ele fala, você tá bonito. Chega uma dúvida e fala, eu vou tirar você daqui. Aí tá pesado, ele solta de novo. Sai por cima da camisa, velho. Aí nunca mais fui. Ah, não, fui sim. Levei um dia a família lá, detestou, e tem um horário para subir agora. Uhum. Você desce, acho que até as 11 horas, e só libera depois das 2 para subir. Os pernos não começou a comer as fias, a sogra, todo mundo. Vamos subir nesse lugar, pelo amor de Deus. Não, agora tem que esperar, porque eu...
Não tem horário.
Não tem horário, tudo errado.
Mas diz que tem uns índios lá também, né?
Tem.
Diz que são uns índios bravos, né?
Não, outra, eles... Que lá, eles que cuidam lá, uhum. né? Então, inclusive até os caras que vêm, porque eu tenho um troller, então eu falo, meu, não vou pagar, pô, de um passeio de,
uhum.
do deles lá de 4x4, sei, na Pau de Arara lá, no meu carro, né?
Aquele Willys, a Jeepinho Willys, né?
É, tem o Willys, tem os, a Rural, tem umas Toyota também. Aí eles colocam aquela capota de madeira assim atrás, colocam os bancos e você fica lá, né, aquele trem lá. Uhum. Aí eu falei, ah, beleza, vou decidir Jeep e tal. E aí, cara, os caras bravos com você, é.
Uhum.
Olham tudo torto e dá a intenção, assim, você falar alguma coisa, os caras tá querendo partir pra briga mesmo, sabe? É uma puta deselegância, porque, assim, eu não tô lá tirando nada deles, eu tô com o meu carro, né?
Uhum.
Paguei lá, acho que tem uma taxa que é de 20 ou 30, sei lá quem é. Você desce. Vai lá gastar nos lugares. É. Só que esses caras que fazem esse transporte, eles ficam bem
bravo
pra caramba, porque o cara tem que usar o transporte dele. Se o cara tem condição... Hoje você tem um carro um pouquinho mais alto. Eu falei da Ferrari, tô enchendo o saco.
Uhum.
É uma estrada de terra comum. Então, uhum. qualquer um pode ir lá. O cara tiver com um carro que não precisa ser 4x4, mas que seja um pouquinho alto, eu falo pra você desce lá com uma Saveiro. Desce uhum. lá, entendeu? Vai dar uma dificuldadezinha, você vai e volta de novo.
Não
tem, antes não. Antes você tem que ir com 4x4 forte. Você tem que ter preparado. Não adianta.
E tinha que ser bom de guidão.
Sim, também, ainda não, saber. Cara. Senão você caía lá e morria. Porque morreu muita gente naquelas épocas. Um tempo atrás ainda parece que caiu lá, morreu mal alguém. Sim. Mas é raro. E também o cara faz muita coisa errada, né? Porque não tem como você sair da estrada como normal. Um cara tranquilo, mesmo com 10 latinhas no cabeça, ele tá bem na estrada. Se ele saiu, porque deu muito ruim. Então, assim, conheci muitos lugares, sabe, cara? Putz, aí, nesse meio tempo, eu conheci o Maurício, que é o cara da empresa que é do meu ramo hoje.
Uhum.
E, cara, nossa, lá era a mesma coisa. Eu ganhava uma grana e todos os eventos eu ganhava mais. Eu não vinha mais pra casa no final de semana, porque... Um final de semana era a trilha de um dia, que seria um domingo. Você faz o rolê aqui na região, ou pra... Ah, vai lá em Águas de Lindóia, vai, não sei o quê. E aí tinha os rolês de final de semana, que era sexta, sábado, domingo ou segunda. Ou sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda. Então era dois final de semana, um de um dia, e os outros final de semana você emendava, né? Então era muito legal. E aí eu conheci esse cara, puta, velho, é um puta de um cara top, cara, assim, sabe? Ele faliu a empresa e a gente parou de se falar e não conversamos mais. A gente se vê, às vezes, dá um oi, um tchau e tal, mas ficou muito ruim porque... Bom, vamos contar até que eu cheguei lá.
Uhum.
Aí, beleza. Daí um dia, olha só umas contas loucas na vida que a gente faz. Eu ganhava, tipo, uns 2.800 e ganhava de 300 até chegava a 800 cada final de semana. Grande do caralho, não guardava um real, devia o cartão de crédito, nome sujo, já tinha entendido. O banco deu o cartão de crédito, queimou uma semana, um mês já foi pro saco. E aí tal, ele pegou, cara, porra, você, um cara aí, ele legal, gente boa pra caramba, que a gente fez uma amizade, né? Você não quer trabalhar comigo? Ah, cara, eu gosto disso aqui, né, meu? Porra, vida legal aí, viaja pra caralho.
É melhor que na Disney.
Porra, só evento. E na boa, eu era solteiro depois, né? Uma época. Não, muitos rolês gostosos, pô. Você vai em vários lugares, diferente. E o carro bom, porque eu ficava com o carro zero.
Uhum.
Cada 3 meses ele trocava. Eu ficava com aquela placa verde, sabe? Então era um negócio bem diferente. Gostoso pra caramba. E foi divertido. E eles gostavam de mim também. Eu fiz bastante amizade lá com pessoas importantes aí, né? E voltando um pouquinho para 2000... Ah, não, tava nesse caminho ainda. Antes de eu mudar para lá, nós fomos para... Tava indo para Praia Brava em...
Floripa?
Não, não, aqui em... Caramba, depois de... Tem Ilhabela para frente, Ilhabela é Maresia.
Ah, sim.
Maresias, um pouco para frente, tem uma trilha chamada Praia Brava. Hoje ela é fechada.
Uhum.
Eu fui esses tempos atrás lá, eu falo um ano atrás, eu vi lá Praia Brava e Eles fizeram, colocaram um guarda-rei.
Depois de Paúba?
Isso, é ali naqueles, nessa caminhada ali. Aí, cara, putz, nós estávamos indo para lá, saindo daqui sexta-feira, umas 6 da tarde. Aí, que era a Valéria, minha namorada, pô, não sei o que, vamos, né? Eu falei, ela, vamos, chamando ela para ir, não, não vou, você bebe muito, sei o que. Eu falei, ah, então tá bom, você fica. Aí, em cima da hora, falou, vou. Pegou, beleza, fomos. E fomos com o João Bosco, um amigão meu pra caceta, gente boa isso. E, assim, há muito tempo que eu não vejo ele, é dono do cartório de Salto. Mais gente boa isso, mora aqui em Campinas. Puta merda, mas gente sensacional, velho. Tira a camisa dele, tá feio. Cara bacaníssimo, me ajudou em algumas oportunidades e tal. E aí, ele fomos no carro dele. Falou, não, já, você vai dirigindo. Ele chegou lá umas 2 da tarde, aí não ia no passeio. Inclusive, não tinha reservado hotel, nada. Ele falou, ah, vamos fazer o seguinte, Joel, a mulher não quer ir, a neta também não queria, que ele gosta muito da neta, né, da filha. Eles não querem ir. Você vai comigo. E eu ia dirigindo outro carro do evento.
Uhum.
Eu falei, ô, Christian, vamos fazer o seguinte, vai com o carro, não. Ah, não, tinha um Peter lá, acho que era o Peter. Não lembro agora se era o Christian ou o Peter. Ah, não, era o Peter, o Christian não foi. Eu falei, vocês vão com o carro, que eu vou com o carro do João. Joel, porra, você vai bebendo, meu, vai pegar a estrada. Ah, fica cegado. Rapaz, começamos a beber 2 da tarde. E ele trazia cerveja lá pra todo mundo beber, não sei o que, não sei o que. 6 da tarde a gente saiu. Isoporzinho lotado de cerveja e mais uns 2 fardinhos, né? De reserva.
Pra não faltar,
não,
né?
Não pode faltar, senão entra no jeito que era. Se não tem mais nada, só tem do isopor, já fica nervoso. Fomos, é. E ela atrás, no banco de trás, nós dois pra todo mundo. Chegamos, acho que, na Serra da Tamoios. Paramos no primeiro posto. Aí paramos, putz, eu tava meio ruim. Meio não, tava ruim. Pra ser sincero, não meio não. Meio quando você eu saí achar, daqui.
Você achar que você tava ruim?
Tava. Aí, e ele tava mais, assim, porque ele estando mais idade, ele tava com 68 naquela época. E eu tava com 20 e poucos aí, né? E aí que aconteceu? Joel, vou levar o carro. Posso levar meu carro? Lógico, caraca, é seu, pode achar. A mulher, não, pelo amor de Deus, ele tá mais ruim que você, não sei o que, pelo amor de Deus. Não sei o que, daí o turma vem, encheu o saco e falei, pô, o carro é dele, né, meu, pô. Tá tranquilo. E naquela época não tinha bafômetro, não tinha essas coisas, então não tinha aquela pressão. Hoje, com certeza, não faria aquilo, e muito menos ele também, né. Hoje, você vai viajar, a gente já planeja antes, hoje eu vou viajar, vamos beber lá, né. Nem leva, não precisa nem levar no carro, falou, tem um barzinho lá, já passa no posto, pega tudo gelado aí. E fica tudo bem. Mas naquela época o trem era brabo.
Antes era meio hábito, né? Você ia pra praia, você fazia compra aqui. É. Aí falou, mas não tem mercado lá?
Não, eu vi da picada. Aí, cara, o que que aconteceu? Esse meio tempo aí de ele pegar no volante, aí nós fomos. Descemos, passamos a primeira curva. Numa segunda curva, aí nós usávamos rádio de PY dos carros até hoje. Aí... eu tentando pôr um CD, feijão, você deu CD, pá, tá aí. Beleza, achei um do Roberto Carlos. E os caras no rádio falando, e eu falava no rádio. Com os caras, não ele que tá dirigindo. Aí, eu tentando pôr o CD.
É Juquinha.
É Zequinha. Aí eu colocando o CD, e ele falou, os caras no rádio. Viu, pode vir. Pode vir, pô, vai, passa, pode vir. Mas nós éramos nós estávamos em 12. E nós era o penúltimo. Aí eu colocando o CD, pra mim, o João tava num pode vir, não é nós. E eu conheço a voz dos caras. Você tem uma ideia, você fica tão de boa no rádio que de 12 carros você sabe quem tá falando, sabe? Uhum. É legal. Sua voz vai gravando. Ô, pô, ô, Adriano, beleza? Ô, fulano, e aí eu colocando o CD, daqui a pouco ele falando assim, tinha um caminhão na nossa frente, ele fincou o pé, velho,
nossa.
Tinha um cotovelo,
puta que
passamos reto, o troller bateu numa mureta dessa altura e virou de frente, nós caiu 30 metros pra baixo,
nossa.
E nós era o 11º, o carro que tava atrás viu a gente passando, só que ele não viu nós mais pra frente, porque ele falou, caramba, sumiram, né? Aí eles desceram mais 1 quilômetro, não viu a gente. Ele voltou de ré onde que nós estávamos passando o caminhão. Aí ele viu a entrada. Cara, tinha uma passagem do carro e ainda ralamos para choque. Não. O carro passou ali, só ali. Hoje tem guarda-rei lá, que eu passei umas outras vezes, eu vi. Eles colocaram guarda-rei. Esse carro caiu lá embaixo. Virando e só barulho. Estourou. chegou lá embaixo, até aí deu um clarão, né? Parou tudo, aquele barulhão do caramba. Aí parou o carro aqui no lado, numa árvore. E eu tava desse lado, lado passageiro. E a mulher gritando, não sei o que, não vendo nada, não estou vendo nada. Porque a bateria estourou, soltou o cabo, sei lá, né? Então não tinha luz, nada. Aquele breu, cara. Puta, né? Falei, nossa. E eu comecei a respirar e começou a me faltar ar. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Que ruim. E o João deu arritmia. Ele ficou ruim no banco, balançando. E ele pedindo pra pegar um remédio do lado. Não falava. Pegar um remédio. Caramba, passei um monte de remédio tinha. Peguei tudo. Foi o último movimento que eu consegui fazer. Peguei tudo. E peguei, eu falei, não tô vendo. Aí ele pegou qualquer um, acho que era tudo meio que igual. Aí ele colocou uns par na boca e começou a voltar ao normal. Lembro que ele soltou o cinto, aí eu não lembro muito, só lembro dos vultos, do detalhe. Ele soltou o cinto meu, ele soltou o dele, ele tava do lado do morro, que aqui o cara, depois o bombeiro falou que eu caía mais 100 metros. Se eu saísse por essa porta,
assim,
descia queda livre, sem, e o carro travou na árvore. Aí nós descemos aqui. Aí, quando ele tirou eu do carro, eu caí em cima dele, chegou um cara, velho. Um cara parou um busão, esse cara era socorrista. Aí ele chegou, puxou eu, e eu não consegui respirar. Ele com a lanterninha, naquela época não sei se tinha muito celular também, o celular era ruim, né? Aí ele deu uns primeiros socorros, daqui a pouco começou a chegar os caras, daí os bombeiros demorou um pouco, mas também chegou. E aí a outra gritando, eu falei, pô, não. Vê aí, ela quebrou o nariz, então tava ruim dela respirar, tudo. Aí eu falei, para onde você tá? O pessoal tá chegando. E aí, graças a Deus, chegou esse cara. Aí depois começou a descer o pessoal, nós desceu um cabo, porque nós sabemos que é 30 metros. Que um cabo tem 25 do guincho. Ele não chegou onde nós estávamos, porque eles puxaram eu pelo guincho. Aí depois, puta lá, pegou tal, fez a... O cara desceu, falou, cara, não, acho que você quebrou costela, meu, putz. Você não tá conseguindo respirar, você quebrou costela. Eu falei, puta, cara do céu, tô ruim. E aí o João melhorou também um pouco. Aí ele já limpou o nariz da Valéria lá e tal. Não sei o que. Ela ficou mais tranquila. E aí desceu os caras. Daí eu lembro. E minha rótula virou, porque eu bati num painel. Eu senti uma dor no joelho mais do que aqui. E aí eu não sabia até então o que tava. Aí eu só ouvi os bombeiros. Olha, subiu eu arrastando no guincho, na maca. Fui arrastando. Os bombeiros só guiando a maca e puxando eu. Ele travou meu joelho com uma tala e, nossa, eu sentia muita dor. Calma. E aí pegou, colocou eu na ambulância e os caras falaram, vamos levar ele pra São José ou vamos levar ele pra, como chama a praia aqui embaixo?
São Sebastião?
Não, aqui na Serra da Moisés, tem o Ubatuba do Caraguá. Ou nós vamos levar ele pra Caraguá? Não, vamos levar ele pra Caraguá, mas hoje é plantão do gasto, ele tá lá na, ele, pelo que ele tá falando, no estômago, e eu ouvia tudo, só, e ruim de respirar. Aí o que eu tô ouvindo, ele vai precisar de alguma coisa do gasto, pô, e o gasto tá lá. Não, mas não dá tempo, porque é o jeito que ele tá ficando ruim, colocar oxigênio lá, então você fica, desceu. Chegou lá, o médico não tava lá.
Puta tava merda. Lá. Viu, ele, posso falar um negócio antes? A árvore, 100 metros pra baixo.
Ah, ela.
E aí tem gente que não acredita em Deus, cara.
Não era a minha hora.
Porra, não era a hora. Não. Ele foi só a mãezinha lá rezando.
Mamãe, sim, sempre a mamãe também. Aí, cara, nossa, chegou lá e tal. Arrastaram eu tudo lá. Rasgou tudo, já tudo a roupa. Tirou tudo, começou a ver se tinha algum corte. Não tem nada, então tudo consciente. Só que eu respira fundo. Eu não consegui respirar, não sei o que. Aí o médico chegou, apertou na barriga. Pegou uma agulha, quase o tamanho de um arame farpado, arame, aquelas arame de tela de esterco, aquelas, alambrado, sim, grossa. Ele chegou aqui do lado, tem uma marca no furinho até hoje, tudo deu um furo, foi sangue no teto, tá com hemorragia. E ele tá muito ruim, a hemorragia tá muito forte. Estourou o intestino. O cinto, porque senão eu tinha saído pelo vidro, porque inclusive quando bateu eu fiz assim, né, e voltei. Só que aí eu senti que queimou pra caramba. Nossa, que dor. Por quê? O troller parou num muro desse. Tão uma porrada que foi que ele virou por cima. Então esse impacto do caramba me ferrou. Nossa, voei por cima. Aí não, assim, voamos, né, hoje. Aí ele falou, puta merda, não precisa de cirurgia, não precisa de de autorização de alguém. E nunca levei nem o irmão nem a irmã. Aquele levei os dois, meu irmão e minha irmã. Nossa. Que eles foram com o meu carro. Aí meu irmão assinou lá e tal. Tinha que ser da família, olha que coisa. Aí, puta, fui lá. Fiquei internado lá uns 7 dias. Ruim pra cacete, os primeiros dias muito ruim. O cara fez a cirurgia aí de manhã, 5 da manhã, e eu acordei. Nossa, pensa numa frigideira. Dentro da sua, acho que todos os seus órgãos dentro de uma frigideira, ele coloca de volta.
É mesmo, assim, tudo. Desse jeito?
É, não, queimação que você não aguenta. Nossa, e o louco não aguentava, aí eu
tentei. Mas você viu isso aí? Dava não. Pra ver ou não?
Não, não, aqui tava costurado já.
Ah,
não, tá. Abriu tudo aqui, pô. Mas um amigo nosso, médico que tava, viu, arrancou tudo, tira as tribas, faz assim, vê tudo. Aí depois o cara volta, arruma bonitinho de volta.
Caralho,
só que aquilo ali fica solto. Então você tem que ter uma recuperação de 3 meses.
Que ele vai ajeitando a carga. Ajeitando,
vai virando uma gelatina e vai. Então, pra comida, tudo ruim. Pra ver a primeira cagada da minha vida, que mais importante que eu fiz, foi essa.
Uhum.
Que eu vou chegar ali daqui a pouco. Aí o médico fez a cirurgia, tudo, foi embora. Aí eu falei, nossa, mano, tá queimando demais a moça. Chegou, falei, tô morrendo de sede. Ela pegou um gás e pingava na minha boca. Eu arranquei o dedo dela, mordi o gás pra beber água. Ela falou, você não pode beber água. Aí pegaram, meteram um negócio em mim lá, que já tava aqui, não sei. Daí já deu uma desligada de novo. Acordei umas 9, tudo ruim. Cara, e eu querendo sair, eu não virei a maca, porra, rasgado fora. Caí, a maca bateu em cima da cama do cara do lado. A sorte que eu bati ali, né? Porque você cai direto, ele falou, você tinha abrido uns pontos, pô. O que que você quer? E o médico tava lá, no hospital. Nossa. Já, 9 horas. E aí ele foi lá, daí ele parou, falei, não, pô, eu queria sair. Ele falou, você quer ir pra onde? Quer ir pro shopping? Quer voltar pra fazer trilha? O que que você pensa? Você quase morreu, meu. Você tá aqui se recuperando e você não sabe ainda se vai ficar bem. Mas tomei uma dura do caramba.
Nossa.
Eu falei, ah, pode dar dura, mas que você não tô ruim pra caramba, eu morro. Ele falou, não tem jeito, você vai passar assim mal pelo menos 3 dias. E pede muito pra Deus que isso aí dê tudo certo. Porque você não tá sabendo da gravidade, assim, puta, né? Falei, não, sim, não. Comecei a ficar de boa, aí essa enfermeira também ficou boazinha.
Mas teve que abrir, fazer a cirurgia, cortar a tripa, essas coisas?
Cortou, mano. Aqui tem um negócio de carneiro hoje, né, no intestino.
No assim. Intestino?
É.
Caramba.
Porque foi muito grave, bicho. Foi uma situação de morte, sim. Se eu fosse para outro lugar, eu morria. Ele falou que mais 10 minutos começava a secar os órgãos, né? Porque você... quanto mais... Ó, eu tô respirando, tá jogando sangue, ele falou. Então, quanto mais você forçava ainda, que nem ele falou, respira fundo. Aquela hora que eu te pedi para você respirar fundo, você perdeu muito sangue também. Toda vez que você buscava ar, mais sangue sai, entendeu? Porque Nossa. O sangue tá circulando. Olha que...
Que loucura, hein, velho?
Não, foi muito difícil. Eu vou resumir, senão vai ficar... Aí, depois desse... Da situação, aí eu falei, putz, doutor, eram 5 dias já, vamos ficar bom? Ele falou, ó, agora que nós vamos testar. Quando você fazer uma primeira cagada, você vai ficar bom. Aí eu fiz uma oração e pedi pra Deus, se desse tudo certo, eu não fumava mais na vida.
Parou, né? Demorou um pouquinho, mas você cumpriu, né?
Não, eu vou, quando eu conversar com ele mais uma vez, quando eu chegar lá, eu falo, ó, demorou uma dívida, mas eu paguei, foi ruim, mas eu paguei. Aí, cara do céu, puta, foi perfeita a cagada. Pra dar o português claro, fechou de bola. Aí depois, mais 2 dias, me liberaram. Esse João, nossa, queria pagar um helicóptero pra buscar eu e tal. Os cara, muita gente boa.
E ele? Ele não.
Não, ele fez. Nada. Ele fez caracterização. Esqueci o nome.
Cateterismo.
É. Aí ele teve 5 pontos de safena, meu.
Caraca.
Nossa, coitado. Ele tinha 5 pontos. Fez 5 pontos, aí depois deu estranho aí. Aí, e putz, e por coisas d'água aí, putz, eu sou sem ver ele faz uns 10 anos.
Caramba.
Mas assim, depois do acidente, a gente ficou ainda muito tempo de amizade. Eu ia lá, ele tem uma associação de campo lá de bola, patrocina os times. Eu ia lá assistir, nós tomávamos cerveja, tudo certo. Então, 100%. Mas aí, com o tempo, complicou, né? Aí você também, que eu já tenho família, aí você já começa
a vida vai andando, né?
Então, assim, cara, foi muito sério essa situação. Aí eu voltei, trabalhei mais 1 ano e meio lá, assim. Eu só pude voltar depois de trabalhar, depois de uns 8 meses. E o médico ainda não tinha liberado. Eu comecei... Por quê? Eu não conseguia ficar reto. Eu fiquei tipo um velhinho de 90 anos.
Encurvadinho, assim.
Porque eu tinha medo, esticava. E vinha na minha cabeça, vai doer. Aquele negócio. E não esticava nem a pau. Aí teve até que uma época eu fazer algum exercício de fisioterapia para me sentir que não tava normal. Só que para mim não esticava, eu dava medo, travei, sabe? E aí deu certo. Putz, aí inclusive essa dona Lila, que era mãe da ex lá, nossa, me cuidou muito bem, nossa. Ela não quis deixar eu vir para cá. Fiquei em casa, fiquei lá.
Uhum.
Aí foi muito legal, cara. Assim, essa recuperação, você vê a família, atenção de todo mundo, muito legal. E aí a gente, como voltei a trabalhar e tal, e aí conheci, fazia evento também, continuamos assim, mas aí fiquei bem menos radical. Negócio de bebida também, deu uma segurada somente nessas situações aí. E a turma começou a pegar muito no pé, né?
Uhum.
E aí você fala, realmente, não, todo mundo tá errado, cacete.
É, só você que tá certo, né? Tá
vamos ouvir um pouco. Aí, beleza. E aí eu conheci esse cara, que é o Maurício, né? Daí ele tinha essa empresa que era Tecnos, em Campinas, em Limeira. E ele, porra, cara, você não tá afim de trabalhar comigo? Eu falei, porra, cara, não sei. Tô legal aqui também, mas... tava pensando, viu, cara, depois desse acidente também, né? Fiquei meio... Então, eu acho que vou mudar...
Deu uma desanimada do troller.
Falei, porra, eu já fiz bastante coisa com esse negócio. De tudo. Aí ele falei, então, cara, porra... Ele falou, ah, é o seguinte, você vai pra lá? Aluga uma, tem uma casa que já fica um pessoalzinho lá? Você fica, você é gente boa pra caramba. Se tirar de letra lá com o pessoal, eu te pago um curso... Fica lá, falei, ah, eu vou pensar. Aí, beleza. Chegou no tal, falei, putz, vou fazer um mês, ele fez outros passeios. E aí, tá afim? Falei, porra, cara, quer saber? Vou conversar com o Cristian. Falei, pô, Cristian, você quer? Recebi uma proposta boa, era ruim a proposta. Verdade. Falei, não, fala sua proposta que eu cubro. Falei, não, cara, não tem como cobrir. E aí, depois de uns anos, eu falei pra ele. Ou eu ganhava isso e ganhava dos eventos, e falei pro cara que... E o cara me ofereceu R$800. Disse, vamos lá, R$800, só que ele me dava... eu almoçava lá, jantava, ele dava a casa e pagava o curso. Uhum. Curso técnico pra mim no Senai e tal. Falei, caramba, vou entrar nessa, não vou, demorei a resposta, porque não... Pô, não tem como melhorar, eu falei, sabe por que não tem como melhorar? Tem 100 lá. E os que estão começando, entrou nessa condição. Se eu pagar mais pra você, vai ser fogo. Mas você descola rápido, você vai aprender... E daqui a pouco você aumenta, tá? Uhum. E como, ah, vai, quer saber? Vou chutar o barco mesmo. Pô, que isso? Pelo amor de Deus, fica aí, pô. Puta, quase um narzinho, quase eu fiquei.
Quase ficou.
É, aí eu falei, não, cara, eu vou seguir coisa nova. Se eu arrumar um casamento, que eu tava solteiro, se eu arrumar um casamento aí, e aí, eu falo, minha filha, eu faço evento. Putz, faz muita coisa errada no evento. Porque o profissional mesmo, tá, se ele tá solteiro, nessa condição, infelizmente... você fica muito com uma folha seca aí, né, meu? Acabou o trabalho, acabou 7 da noite. Aí você vai fazer, você vai dormir. Ah, não, o pessoal tá indo jantar, vamos jantar, mas vamos tomar uma, né? Conversar, porra, daí você gasta dinheiro, faz passeios errados. Aí então, enfim, parei, não quero levar essa história pra frente. Quero parar. Aí comecei a trabalhar lá. Isso aí no começo é ruim. Você ir trabalhar numa empresa, você... ser amigo do dono, e nós fizemos uma puta de uma amizade. E como ele tinha dois, ele tinha um troller, a esposa, a irmã, outro, e o pessoal tinha, nós montamos um grupinho, então todo final de semana saía, pô. Isso aí deu uma dor de cotovelo nos
outros.
Né? Puta, foi muito difícil. E aí, pra mim, ficou muito ruim, né? Porque daí um dia, lembro até hoje, depois de uns 6 meses, ele ficava, esse dinheiro não dá. Pô, imagina você ganhando uma grana, depois você só ganha um arroz e feijão. Falei, cara, não tá dando. Ele fala o seguinte, vai falar com o Juscelino, que é um japonês chato pra caramba, não tem nada assim contra, mas assim, ele sempre pisava no meu pé, mas enfim. Aí foi, falei, o...
Japonês.
Juscelino. Juscelino, o Maurício pediu pra me conversar com você aqui, que você vai me dar um aumento, vai pra 1.200, ganhar 800. Mas como assim, Maurício? Falou, aqui tem um procedimento. Eu falava meio arrastado. E você não está merecendo, putz, cara, você não está merecendo um aumento? Como assim, um aumento? Pô, eu já fazia coisa que nego de 2 anos, 1 ano e meio lá não fazia. Na boa, eu sempre, tudo que eu fiz...
Sempre foi fuçado. Fui,
eu tentava fazer sempre a mais. Eu não fico no... isso aqui não, isso aqui todo mundo faz. E tem um monte de gente que não só quer cumprir horário, as coisas, sabe? E eu fiz um acordo com ele sem ganhar hora extra, sabe? Assim. Mas graças a Deus foi uma faculdade pra mim, não foi nem uma experiência, foi top. Aí esse cara me deu e falou... Porcaria ainda. Pô, né? Como assim? Você quer aumento? Não, não vai ter aumento, sei o quê. Pô, eu que dou aumento aqui. Como que você vem falar que ele falou pra você que vai pagar 1.200? Putz, nossa. Deu vontade de sumir. Inclusive, eu liguei pro Maurício e falei que tô indo embora. vou ficar aqui e tal, tá louco? O cara veio me tirar ainda, que você me pediu pra me falar pra ele, senão nem iria. Então foi difícil. Aí vamos pular lá na frente. Foi legal, tal, continuei. E eu fiz bastante amizade aí. Então o pessoal começou a me ajudar também. E você tem que ser curioso. Tem pessoas que trabalham com a gente. Até hoje ele não virou um profissional 100%. Que eu conheço, entendeu? Então assim, tem que ter a intenção. Falou, decidiu o que vai ser na vida. E eu parei mesmo.
E pra cima.
É, aí eu conheci a Aline. Aí, putz, conheci ela... acho que foi em 2008, 2009, Putz, nós conhecemos na Pepsi. Esse dia eu não ia. Aí os caras, vamos, Joel Elvis, um irmãozão meu e tal. Vamos, vamos, pô. Ah, cara, não tô assim, era quinta-feira. Falei, não, vou de carona com você. Ah, então tá bom, vamos lá. Peguei e tal, fui com ele. Ele e o irmão dele, o Diego. Fomos lá. Pegamos e tal, de boa. Aí começou lá, tinha uma turma cantando parabéns lá, não sei o quê. E ela era aniversário da irmã dela. E ela tava lá, devia lá de longe. Então, nós trocaram de olhar. E aí, um amigo dela, um cara que tava comigo, conhecia uma amiga que tava com ela. Aí eu falei, porra, velho, você conhece a menina lá? Porra, fala que eu tô querendo conhecer a amiga dela lá, a outra que tá do lado. Ah, aquela camisa branca, nada, conheço, velho. Lá e tal. Falei, porra, vai lá. Aí chamou lá e eu, era cara de pau, esse. Hoje eu melhorei bastante.
Hoje.
Eu fazia amizade fácil, então ficou fácil a primeira etapa. Aí, então, beleza, putz, tal, rapaz, ela tinha tomado umas, eu também. E aí nós somos, aí eu falei, Elvis, porra, eu vim sem carro, só que eu falei com a menina que eu levo ela embora, ela topou. Nossa, Joel, putz, o duro que eu vou cortar, você vai com o meu carro, fodeu, vou ter que trabalhar amanhã cedo. Falei, pô, eu tô Diego. E o gol do Diego era turbinado. Nossa, um ciúmes do caramba com aquele gol. Falei, cara, não quero nem ouvir barulho de turbina desse trem.
Fica vou tranquilo. Só na manhã.
Eu vou na casquinha desse trem. Fica sossego. Pô, Joel, Elvis, vou dar um carro pro cara. Guilherme, olha os putos. Falei, ah, cara, quebra essa, pelo amor de Deus, né, meu? Putz, emprestou.
Saiu.
Foi difícil.
O turbinado?
Mas nem fiz barulho. Fui bem na boinha. Subindo, nossa, beleza. Cheguei em frente da casa dela. A mãe dela tinha parado, descer do carro. Vamos, chamando de Michele. Vamos, Michele, desce. Que é a Aline e Michele. Desce. Aí, beleza, toma lá, tchau. Não, eu não vou descer, não. Vamos sair. Falei, pô, já é 1 da manhã. Se eu for sair, sua mãe vai ficar louca aí, meu. Não, não tem problema. Mãe, Michele, desce desse carro.
Agora.
Aí eu peguei e falei, puta merda, vamos... Desce e tal, vai dar ruim, né, meu? Começar nesse jeito aí, vai... Não, não, a minha mãe chama de saco, não sei o quê. Vamos. Ah, oi pra mãe dela, oi pra... Vou fazer barulho nesse turbina. Partiu. Né?
Partiu? Oh, puta que pariu.
Aí ficamos juntos essa noite, aí voltou. Estamos aí, ficamos na casa dessa Juliana, amiga dela. Aí de manhã, nossa, liga pra... A mãe liga e liga, ela não atende depois. Só que, ah, não, eu vou... tô aqui na casa da Juliana. Você vai vir aqui agora, você não vai vir mais, não sei o que. Ela falou, se você ficar comigo, eu não vou mais mesmo. Ela falou, ó, isso aí no segundo
falou
dia.
Falou pra você? Caralho.
Falei, caralho, vamos mudar de vida agora. Vou parar, garoto. Puta, juro por Deus, cara. Ele quer saber. E graças a Deus, deu tudo no tiro certo. A mãe dela ficou sem falar com ela uns 3 meses, aluguei uma casa, vendi o troller.
Caralho, comprei... com 2 dias?
2 dias. 5 dias nós estávamos na casa já.
Caraca, uma casa,
véio. Não sei, que nem lembro quem foi fiador meu, mas fui lá, acertei. Tava com o troller, vendi, comprei um Clio e fui na Casa das Bahia, não fui na loja 100. Mas não parcelei não, o cartão tá todo ferrado.
Nome não tinha como.
Paguei os móveis tudo à vista lá, arrumamos uma casa tudo novinha, puta. E ficamos até hoje aí.
Tamo caraca, aí. Velho, com 2 dias.
Com 2 dias.
Que cara, foda, hein, velho.
Eu acho que essa história aí poucas pessoas fizeram de saber. Tanto eu quanto ela, foi uma puta do mar. E cara, no começo, lógico, foi difícil, né? Eu vinha de uma puta, de uma tocada de vida... Pesada. Final de semana muito louco.
Sem freio.
Nossa, mas sem freio. Tanque cheio ainda. Era bravo.
E os outros mandando vir, mano. Pode vir.
Vai. E se acelerava. Então, cara, nossa, aí eu mudei bastante, sabe, em relação ao serviço, foi melhorando lá as coisas. A gente mudou para Limeira depois de um ano, porque eu pagava aluguel aqui, eu tinha uma casa lá. Ele falou, não, eu vou pagar uma casa para você aqui. Aí você fica aqui,
alugou. O cara que você trabalhava lá.
Isso, lá na Tecno, no Maurício. Aí tal, putz, o negócio começou a ficar fraco em 2011, de 10 para 11. Aí tal, putz, eu gostava dele pra caramba, trabalhar lá também, sabe? Putz, levava nas costas o negócio. Tipo, tinha 200 funcionários, mas 25 trabalhavam. O resto era tudo puxa-saco e
do japonês.
Sem vergonha, sabe? E coitado, ele até sabia, mas enfim, é complicado. Aí fomos, tal, foi ficando ruim, foi puta merda. E aí eu comprei um carro, porque assim, eu não gostava que os outros usavam o carro.
Uhum.
Falei, não, pô, eu coloco minhas coisas dentro do carro. Falei, vamos o seguinte, eu vou comprar um carro, eu dou a metade, você dá a metade, e aí eu fico com o carro, pelo menos ele fica exclusivo meu. Tá bom, fechou. Então tudo dava certo. Só o salário que não era...
Uhum.
Aí, enfim, tava gostoso. E aprendi bastante. Inclusive fiz muitas amizades, né? Então, e aí começou essa condição de ficar ruim. Em 2012, julho de 2012, ela faliu.
Você sempre teve um negócio com o carro, né?
É,
você falou, pô, os caras ficam mexendo no carro. Pô.
Não, você viu que por isso que eu cuido de carro. Uhum. Eu gosto do meu carro. E nem meu trole, nem a mulher anda. É ciúme, você fala, não, pô, você muda o banco de lugar, muda a altura do retrovisor. Aí, pô, não gosto. Aqui eu tenho um regulador lá também do acelerador, aí do trem que você coloca no aplicativo lá. E aí ela vai andar, dá tranco, sabe? Porque você tira o start lá do... Esqueci como... Chip, não sei o quê. Pedal chip, Então, assim, é meio exclusivo o trem. Eu tô pra ensinar lá, que tá com... Vai fazer 14. A Fá é um ano e meio. Ela que eu tô falando, não, um dia não vai no canavial. Mas hoje não. Então o carro eu gosto bastante. Aí eu fui e ele fechou. Assim, fechou não. Eu saí em julho, ele fechou em novembro. Mas aí só foi... Soltou a corda mesmo, a corona partiu para o fundo do mar. E parou de vez, né? E fechou. E, nossa, ele passou muito bom momento, porque ele é um cara bom, cara, sabe? Não era um cara ruim.
Uhum.
Só que, assim, enfim, hoje eu tenho uma empresa e eu vejo que você nunca pode achar que tá tudo certo, tudo resolvido, que isso aqui vai andar sozinho, que fulano vai acertar tudo, eu só vou vir aqui tirar o meu salário. Não vai bater. Verdade. Essas contas não fecham nem a pau.
Nunca fecha.
Não,
né?
Fecha. E ele quis montar um negócio. Aqui ele ganhava dinheiro e ele quis fazer um negócio, tipo, mudar de ramo, mas puro ego, sabe? Não, tinha uma CSS lá, corte a laser. O cara tinha 5 máquinas e ele, pra região, ele era um dos melhores. Falei, não, eu vou passar aquele carro.
Tá.
Então, assim, putz, foi um
motivo errado. Foi. Motivo errado.
Ele não precisava dessa entrada nesse lado. Se ele tivesse só aqui. E na época os outros falavam, você é rei do plástico. Ele chegaria, se ele não desse essa curva grande aqui, saísse desse caminho. Mas ele saiu. Então aí, cara, putz, nós conheci um cara em Campinas que já andava com a gente de jipe. E cara, eu falei, não, quer saber? Vou comprar uma mala de ferramenta e vou nesses clientes que, porra, tem cliente pra caramba. Ele tem de cliente no Brasil inteiro.
Uhum.
Mas eu falei, não, eu vou aqui na região mesmo. Fui na Plastec, os caras não passaram serviço pra mim. Fui na Filtrosman para cadastro, é totalmente complicado. Porque atende tudo isso, valeu, Magneto Marelli, Bosch, todas as multinacionais aí, e as empresas nacionais também.
Uhum.
E cara, nossa, os caras que conhecem você, mas eu até entendi hoje o lado dele. Porque ele tá colocando um selo lá para fazer um trabalho, ele tá correndo risco do serviço dele também, né? O emprego dele, dependendo do resultado. Se eu vou lá... Faço uma condição aí, queimo a máquina do cara de 1 milhão, né? Então, até hoje, naquela época eu não aceitava nunca.
Quando eu comecei também, eu ficava bravo com os caras. Eu falava, pô, mas você me conhece. Não, tem como.
Não, é difícil. E foi bem...
Mas hoje eu entendo também.
Não, também faço essa conta, porque realmente, onde você vai levar seu carro, né? Você tem uma ideia. Não vai agora mais em qualquer lugar, porque isso tem que ter um respaldo aí, se der alguma coisa ruim. Então, assim, foi difícil, mas tive várias pessoas que, porra, deram umas oportunidades boas. E não se arrependeram também, porque a gente é cliente nosso até hoje. Uhum. E hoje a gente atende todos esses clientes. Entendeu?
Sim.
Hoje a Plastec é um dos nossos melhores clientes, a Filtrosman. entendeu? Putz, tem uma Jaguar aqui em Indaiatuba, é maior que a Plastec também, pessoal, gente boíssima, conheço o dono, andou com a gente de Jeep também, puta, gente top, 100%, Lorenzetti tem 150 injetoras, entendeu? Então, empresa muito grande e nós somos parceiros de muitas dessas empresas. Então, isso aí hoje é tranquilo, a gente não precisa ir atrás do trabalho. Hoje ele vem, ainda infelizmente a gente tem que se programar. Uhum. A maioria das vezes não consegue atender, passa para um outro dia, mas tenta fazer de tudo para atender.
Para funcionar, né?
Isso. E aí, então, como meus sonhos não eram tão grandes, eu sou muito feliz, velho. Eu estou numa outra condição que o meu sonho eu realizei todos.
Puta que da hora.
Meus sonhos agora ficou mais pelas filhas, né? Uhum. Eu quero que Deus me dê saúde aí, se der. Também, se não der, não tem problema. Eu vou embora. Vou tentar fazer o máximo para que elas fiquem bem. E é isso daí. Eu não. Para mim, eu queria vê-las formadas e todo mundo no caminho. Aí não tem problema.